Que semana agitada, hein, no mundo do samba e do carnaval. Muito bem, muitas notícias. Claro que você que está acompanhando a gente é muito bem informado, já sabe de quase todas. Se não sabe, vai ficar sabendo agora. Mas também vai ouvir alguns personagens envolvidos nas notícias que foram divulgadas esta semana. Então, como tem muito papo pela frente, eu não vou perder tempo, eu já vou chamar para o papo o Edson Pereira, carnavalesco da Unidos da Tijuca, recentemente apresentado, e eu queria saber como é que foi essa sua chegada na escola, Edson. Uma escola que, para mim, na minha opinião, assim, precisa de uma nova identidade, né, de se reconstruir em termos artísticos, de ter uma nova cara. Como é que foi para você essa chegada e esse desafio de pegar a Tijuca nesse momento, Edson? Um abraço.
Então, meu amigo, eu acho que a Tijuca é uma escola nova, né, que se renova todo o tempo. É uma escola que trouxe já para a história do carnaval grandes momentos de renovação. E a minha chegada na Tijuca é um momento de desafio também para mim, sabe? Eu me vejo num momento de maturidade quanto profissional. A receptividade foi muito bacana. Eu me sinto muito acolhido pela comunidade, pela escola em si. Já de início, logo na minha contratação, a proposta já era levar um enredo afro para a escola e a proposta também aproximar cada vez mais a comunidade. Então, eu fiz uma pesquisa, fiz um estudo muito grande em cima desse enredo e apresentei esse mais alguns outros enredos para o presidente, e ele apostou na minha ideia inicial, que seria essa de Logoedé, que é essa de Logoedé. E eu fiquei muito feliz, porque fazer um enredo com autonomia sempre para o artista é muito melhor. E estou tendo um apoio muito grande de pessoas muito renomadas, estudiosas também do culto, né, afro, não só brasileiro, mas também dessa diáspora, né, africana que chega no Brasil. Logoedé é um menino, né, segundo esse sincretismo, mas a gente está se aprofundando mais ainda no enredo, e eu estou muito feliz, a princípio, com esse ponto de partida.
Como é que veio a inspiração para escolher esse tema, esse enredo, e como é que ele brotou na cabeça de vocês e da escola?
Eu acho que cada enredo tem seu momento certo, né? E como eu falei anteriormente, a Tijuca é uma escola de renovação. Há mais de 20 anos, né? Se não me engano, quase 20 anos, a escola não fala de um enredo afro. Essa inspiração, ela surgiu já partindo do princípio de fazer uma diferença mesmo, de mudar toda a concepção com a minha chegada. E foi muito bacana, porque foi aceito logo de cara. E aí eu comecei a ouvir da comunidade, que eu acho que é a parte mais importante disso tudo, os desejos da comunidade. E isso foi um dos fatores mais relevantes para a escolha do enredo.
E vocês já definiram o caminho que vão usar para mostrar esse enredo, né? O recorte, a abordagem, como é que vai ser isso? Já está solidificada a ideia na cabeça de vocês, sua, né, no caso, e de toda a sua equipe?
Então, a gente parte do princípio que a gente está ainda no processo de desenvolvimento, né, do enredo. Mas a gente já sabe qual caminho tomar, porque, na verdade, são vários itãs, né, várias histórias contadas do mesmo orixá, e a gente está indo por um caminho de jexá, né? Já estamos em contato com autoridades de conhecimento na Bahia, em outros lugares também, e outros pesquisadores, outros aprofundadores do caso também, de conhecimento. Já vocês vão saber maiores detalhes, mas ainda é um processo embrionário no qual a gente está em estudo mesmo para atingir certeiramente no que a gente quer falar, né? É lógico que vão ter várias verdades em vários momentos, mas a gente está escolhendo um caminho, um desses itãs para contar a história, né? Tem vários outros, mas é o nosso ponto de partida, é Ijexá mesmo.
Valeu, boa sorte, Edson. Conte com a gente aqui e voltaremos a falar mais adiante. Um abraço.
Também quero aproveitar e agradecer mais uma vez a você pelo carinho de sempre. e dizer para vocês que eu estou à disposição sempre, tá bom? Um grande abraço.
Beleza, e agora vou botar na roda aqui da nossa conversa a carnavalesca Anik Salmon, carnavalesca que nos 2 últimos anos esteve na Mangueira, lá do Guilherme Estevão, voltar a fazer carnaval solo no Arranco do Engenho de Dentro. Ela é a nossa primeira convidada aqui no nosso projeto 2025 do podcast Samba Leal, falando dessa chegada. Como foi a sua chegada aí no Arranco do Engenho de Dentro, anunciada na última quarta-feira, hein, Anik?
Olá, Eugênio. Aqui é a Anik Salmon, carnavalesca agora da Arranco. Estou muito feliz em ter fechado com essa escola que eu conhecia só por desfiles e agora nessa semana eu pude ter a oportunidade de conversar com a presidente Tatiana. A gente veio conversando para chegar no nosso acordo de fechar com a escola, de eu fazer esse projeto artístico do carnaval para 2025. E de cara foi uma escola que nesse primeiro encontro que eu tive com ela, com a família, eu gostei muito porque é uma escola familiar. Ela é uma querida, o irmão e todo mundo ali por volta, assessoria de marketing, de imprensa. Então foram pessoas que eu conheci agora nesse primeiro contato e que eu já gostei, já me identifiquei. Então estou muito feliz. A vida é feita de ciclos, né? E a gente fecha um e inicia outro. E eu acho que a gente tem que estar sempre aberta, disposta e feliz em cada novo projeto que a gente entra.
E para 2025, como é que tá? Já tem projeto de enredo?
Para 2025, já estou trabalhando em enredo, sim. Ainda não vai ser anunciado agora, ainda falta um pouquinho, a gente já tem um tempo. Estou trabalhando, estou estudando, estou conversando com a direção ali da escola para a gente acertar um melhor enredo.
Obrigado, Anik Salmon. Muito sucesso para você neste novo desafio, neste novo carnaval que se inicia agora para você. Um abraço.
Obrigada pelo convite. A gente está falando um pouquinho no seu podcast. E mais à frente a gente conversa mais um pouco. Já vai ter mais novidades, já enredo, mais avanço do carnaval, quando a gente começar barracão, projetos de fantasia. Tá bom? Um grande beijo e abraço.
Esse aí foi um trecho da apresentação do Igor Sorriso como novo intérprete do Salgueiro na feijoada da escola no último domingo. Foi apresentada toda a equipe do próximo carnaval, mas o Igor é o nosso convidado aqui para falar sobre esse momento de volta ao Salgueiro. Ele que foi, como falou, acabou de falar aí, né? Foi lá atrás, intérprete da Aprendizes do Salgueiro. Imagino que uma emoção muito grande, hein, Igor? Um abraço.
Eugênio Leal, aqui é Igor Sorriso. Tudo bem, meu amigo? Prazer imenso estar falando com você. Domingo passado foi nossa apresentação, né? Apresentação da equipe do Salgueiro para o Carnaval 2025. E, poxa, foi um momento de muita alegria, emoção. Pude rever muita gente que eu vi lá quando eu era da Aprendiz do Salgueiro. Muitos amigos pessoais, amigos de infância, estiveram lá para prestigiar. Então foi um momento de muita alegria, muita felicidade. E agora é trabalhar muito para ajudar o Salgueiro a buscar esse campeonato aí que já não vem há 15 anos. E o Salgueiro está no caminho certo. Agora ajustar os erros do último carnaval para a gente poder fazer o nosso melhor.
Ô Igor, como é que vai ser essa sua divisão entre Rio e São Paulo, Salgueiro, Mocidade Alegre? A gente sabe que tem algumas datas coincidentes, né, no calendário, como por exemplo o lançamento dos CDs, né? Como é que você está trabalhando isso e planejando, né, para executar da melhor maneira, como você sempre faz, né, nas duas escolas do seu trabalho?
São duas diretorias que têm um bom relacionamento, amigas, então isso vai ser bem tranquilo. Ponte aérea, bem rapidinho, do Rio para São Paulo é muito rápido. Graças a Deus, a gente tem um bom relacionamento com as duas diretorias e aí a gente vai conseguir fazer um trabalho de qualidade nas duas agremiações, porque as duas merecem muito. Então é isso.
Bem, com a sua chegada, como é que fica o carro de som do Salgueiro? Muda alguma coisa? Entra gente? Sai gente? Como é que vai ser esse trabalho aí como equipe de som, né? De carro de som do Salgueiro, Igor?
Em relação ao carro de som, Salgueiro, a gente manteve a base do carro de som, do Carnaval 2024. Só levei o maninho que estava na Unidade da Tijuca, está integrando agora o Carro de São do Salgueiro, fazer esse trabalho junto com a gente. E é isso, é um time da melhor qualidade, já está lá conseguindo as notas, né? Então vamos manter e aprimorar esse trabalho. Minha ideia é essa, chegar para colaborar.
Valeu, Igor. Forte abraço, sucesso para você e para o Salgueiro.
Vamos com Deus. Já deu tudo certo. Um abraço, meu amigo. Um abraço a todos. Vambora.
Igor, e a São Clemente, a escola onde você passou também, anunciou essa semana o seu novo intérprete, também uma nova porta-bandeira, já que a Rafaela Caboclo havia anunciado há algumas semanas sua saída da escola. Também anunciou a São Clemente um novo coreógrafo para a comissão de frente, também terá o seu novo diretor de carnaval, de harmonia e carnaval, que será o Amendoim do Samba. Então o intérprete é o Rafael Tinguinha, a porta-bandeira é a Thaís Rome, e o novo coreógrafo é o David Lima. E eu vou trazer aqui o presidente da São Clemente, o Renato Almeida Gomes, para falar sobre esse momento aí, né? Esse pacotão de reformas, de anúncios que a São Clemente fez essa semana. Hein, Renato? Um abraço.
Eugênio, boa tarde. Cara, eu acho que a escola ela tem seus momentos importantes e chegou a vez da gente fazer um grande time, né? E com essa rapaziada nova que está aí agora com sangue novo. Então eu comecei logo bem gigante para mais ou menos, eu ia ficar no mais ou menos. Então eu tentei fazer logo um time bem forte. Contratei o menino da comissão de frente, David Lima, gigante, e ele dá muitas notas positivas para Padre Miguel. Eu contratei a menina da Estácio, Thaís. Porta-bandeira, eu troquei o 6 pelo meia dúzia. Porque ela dá 10 e a minha dava 10 também. E a minha saiu por motivos de amizade com outro mestre. Ele é muito bacana. E o Tinguinha, eu quero falar, deixa eu explicar de uma forma melhor. O Tinguinha pode ser no futuro, bem próximo, o Igor Sorriso Moderno, porque ele é muito bacana, canta bem pra caceta, e pode ser uma explosão que eu estava esperando. Então, quer dizer, São Clemente, ela está fortíssima, ela está positiva, é isso.
Olha, a gente falava do Igor Sorriso, então, Renato, acha que o Tinguinha pode fazer o mesmo sucesso que o Igor fez na São Clemente. Valeu, Renato. Um abraço. Sucesso.
Fica com Deus, amigo.
Essa semana, a Imperatriz Leopoldinense anunciou o seu enredo, pelo menos o tema do enredo para o Carnaval 2025. Vai ser um enredo afro. Eu vou ler aqui o que a escola divulgou através das suas redes sociais. Abre aspas. O martelo foi batido e no próximo desfile a Imperatriz Leopoldinense contará a história resguardada pelo Itam, que narra a ida de Oxalá ao reino de Oió com a intenção de visitar Xangô. O mito é a matriz que irriga a narrativa do enredo em desenvolvimento pelo carnavalesco Leandro Vieira. Itãs são relatos da mitologia iorubá. Conhecê-los é ter acesso às bases que estruturam o culto aos orixás. Mergulhado nesse rico universo ancestral, marcado pela oralidade, a Imperatriz dá partida ao carnaval que virá. O título do enredo, a narrativa proposta, a logo e a sinopse serão divulgadas, ou serão divulgados, como diz aqui, em breve. Vamos juntos sob as bênçãos de Oxalá. O Carnaval 2025 é logo ali. Então, tá aí, Imperatriz já tem enredo, a gente vai tentar falar com o Leandro mais à frente, quando for divulgado aí o título exato, a sinopse, mas já temos uma sugestão aí, né, do que virá no carnaval. Será um carnaval ligado à religiosidade afro-brasileira, o que não acontece na Imperatriz desde 1979. É, na época foi com esse samba aí, ó, do Dominguinhos do Estácio.
Ah, o popô, eu chamarei. Ah, o popô, eu chamarei. De daí já.
Ah, o popô, eu chamarei.
O arco-íris colorindo a passarela, Oxumaré passar. Os orixás estão em festa. Oi, deixa girar, girar.
Conhece o Arroba Boi de algum lugar? Isso aí. Com certeza uma coincidência. Quem já lançou enredo foi a Unidos da Ponte, da série Ouro. É, e a gente vai falar aqui com um dos carnavalescos, o Guilherme Diniz. Ele faz parceria com o Rodrigo Marques nesse enredo Antropoceno. Eles estão de volta à escola, onde já trabalharam antes. Prazer tê-lo aqui com a gente, Guilherme. Fala sobre essa volta de vocês a Unidos da Ponte. Um abraço.
Oi, Eugênio. Beleza? Tudo bem? É um prazer mesmo estar falando contigo e com todos os seus ouvintes, tá? Então, o convite da escola para nós nos foi enviado através do presidente Tião. Ele entrou em contato com a gente já tinha uma certa amizade desde os anos anteriores em que nós trabalhamos na escola e que a escola era presidida por outro presidente e tinha o Tião Pinheiro como vice-presidente, então era um gestor que já conhecia o nosso trabalho e que gostava muito do nosso trabalho, sempre em diversas ocasiões teve a oportunidade de externar que gostava muito da maneira que a gente conseguia gerir o processo de carnaval e que queria contar com a gente para essa temporada de 2025.
Guilherme, fala do enredo, né? De onde surgiu a ideia, como é que é esse desenvolvimento que vocês estão pensando para o Carnaval 2025 Antropoceno?
Ah, o enredo, na verdade, ele veio de uma ideia minha e do Rodrigo em cima de temas que nós poderíamos abordar no Carnaval 2025 que não fossem temas batidos, né, na gíria do carnaval, que são temas que são frequentemente abordados e que tivessem certa relevância sobre uma informação que a escola quer passar para a sua comunidade, para o povo que curte e que de fato vive o carnaval. A nossa abordagem vai ser, de fato, fazer uma reflexão em cima do antropoceno e através da linguagem, através da informação, né, passar a comunidade e a todos os admiradores dessa festa tão grandiosa que é o carnaval, a importância de virarmos a chave e, de fato, entendermos a necessidade de cuidarmos do mundo. A evolução veio com o passar dos anos e, com isso, no passar dos anos também, vieram o alto número de desastres na natureza, o homem se revoltando contra o chão, digamos assim, contra a fauna e a flora e, através disso, por ambição, por querer mais dinheiro, por querer mais terra, ter mais ganância, foi contra a sua própria terra e, automaticamente, isso afeta o meio ambiente num todo e faz com que a vida na terra seja menor ainda. E a nossa ideia é, de fato, conscientizar as pessoas para que possamos adiar o fim do mundo. Do jeito que nós estamos, no caminho que a gente está trilhando, a ideia é que esse fim de mundo esteja próximo, que o fim do mundo esteja próximo, porque estamos desmatando muito, não estamos cuidando da natureza, não preservamos nossos animais, a caça está sendo feita de qualquer forma e não necessariamente para o seu sustento de fato, mas em si com desperdícios, o excesso de lixo que é jogado na natureza diariamente, de plásticos e tudo mais, que está afetando o meio ambiente como um todo. Então, a nossa ideia é mostrar, de fato, que o homem está prejudicando a natureza e mostrar um caminho que a população pode seguir para que a gente adie esse fim do mundo. Que não seja uma coisa tão rápida, mas que nossos netos, nossos bisnetos, nossos tataranetos consigam viver em um mundo mais saudável do que nós vivemos hoje. Mas para isso acontecer lá na frente, a ideia e a mente precisa mudar hoje na nossa geração que aqui está. Com relação à poluição, com relação ao desmatamento, com relação à evolução como homem no pensamento de cuidar da natureza, de cuidar da fauna e da flora, que é tão rica num todo, e a gente precisa, de fato, nos conscientizarmos de que essa chave precisa ser mudada e o caminho que a gente precisa trilhar para que nossos tataranetos vivam em um mundo melhor precisa começar agora.
Legal, muito boa a mensagem, que a Unidos da Ponte tenha um grande trabalho. Vamos voltar a nos falar ao longo desse processo até o Carnaval 2025. Guilherme, um abraço para você e para o Rodrigo.
Um grande abraço, espero vê-lo pessoalmente em breve e que possamos juntos adiar o fim do mundo. Um abraço.
Valeu, um abraço. É, não é simples, né? Mas a gente pode ajudar cada um colocando o seu grãozinho de areia. Outro amigo meu convidado aqui participando do nosso Samba Leal Projeto 2025 é o Emerson Dias, que foi apresentado semana passada na Mocidade Unida da Moca, uma escola muito legal aqui de São Paulo. Estou morando em São Paulo, para quem não sabe. Que fez um lindíssimo desfile. Aliás, vem fazendo belos desfiles, mas esse ano eu presenciei, foi lindíssimo. E você, Emerson, como é que foi recebido, como é que foi essa chegada à Mocidade Unida da Moca, que é do grupo de acesso aqui de São Paulo?
Salve, salve, meu amigo Eugênio Leal. Cantar na Mocidade Unida da Moca é uma estreia. Uma estreia como cantor de uma escola do Carnaval Paulistano. Me sinto honradíssimo de poder desbravar novos horizontes. Não tinha como conciliar antigamente, porque o Salgueiro consumia muito meu tempo, né? Então não dava para me dedicar como eu gosto de me dedicar às escolas que eu tô dando voz. Então foi um acerto bem tranquilo com o presidente Rafael Falanga. Uma apresentação maravilhosa, foi acolhido de braços abertos por todos. Pelo Gui Cruz, que é um dos cantores de lá, então vai ter momentos que eu não vou estar presente, porque se eu tiver algum compromisso aqui no Rio, em alguma escola do grupo de acesso, vai que tem alguma coisa, nada me impede. Isso foi até acordado com Falanga. E é isso. Chegar lá, fazer um grande trabalho e botar pra quebrar.
Tenho certeza que o Emerson vai botar pra quebrar, que é um grande puxador, um grande intérprete, mas ele gosta de falar puxador é estilo Quinho, não é isso? E vai trabalhar numa grande escola de samba, com muita energia, com muita vibração, e vai ser muito legal o desfile da MUM no próximo Carnaval.
A mais linda estrela vai o meu cantar. Ninguém entende esse sentimento. Botafogo Samba Clube, escolhido pra te amar. Tainá Canhoê, a mais linda estrela vai o meu cantar. Ninguém entende esse sentimento. Botafogo Samba Clube, escolhido pra te amar.
Bem, agora vamos fazer uma entrevista especial aqui com o Sandro Lima, que é o presidente da Botafogo Samba Clube. Uma grande novidade do Carnaval de 2025, né? É a primeira escola ligada a um time de futebol a pisar na Marquês de Sapucaí. Estará na Série Ouro como uma das campeãs da Série Prata deste ano de 2024. E muita gente tem dúvidas sobre o que é a Botafogo Samba Clube. Então, nada melhor do que ouvir o Sandro Lima para que ele possa trazer para a gente informações, contar um pouco da história da escola e tentar tirar, de repente, algum preconceito que algumas pessoas possam ter com a Botafogo Samba Clube. É um prazer tê-lo com a gente aqui, Sandro. Fala um pouco de como começou esse projeto, esse sonho, essa ideia de ter uma escola de samba ligada ao Botafogo. Um abraço.
Então, Eugênio, é um prazer tá falando aqui. Já te acompanho aí, não só no futebol, mas no carnaval, né? Há um tempo. E pra gente é um prazer estar aqui falando um pouquinho da história da escola. A Botafogo Samba Clube surge em meados e logo após o carnaval de 2018. Né? Eu sou oriundo de bateria, fui diretor de tamborim da Beija-Flor, participei daquela bateria lá por muitos anos. E no ano de 2018 a Beija-Flor veio a ser campeã do carnaval. Logo em seguida, o Botafogo disputando o Campeonato Carioca, ganha do Vasco, com gol do Joel Carli, e a gente se torna campeão carioca também. Então, naquele momento ali, a gente, numa euforia de Maracanã, tivemos uma conversa em montar um bloco e montar alguma coisa que remetesse o Botafogo ao carnaval. E assim foi feito, a gente começou a caminhar, começamos a buscar pessoas ligadas à Liga, né? Na época a Liesb, na época não era a Superliga ainda, era a Liesb. E a partir daquele momento a coisa começou a tomar uma proporção, né? Porque você deve conhecer o Felipe Ial, que é lá da São Clemente. Era da São Clemente na época e... Então a gente estava acostumada com escola do grupo especial, né? Então a gente queria deixar as coisas organizadas e do tamanho do que a gente costumava viver. Eu na Beija-Flor, ele na São Clemente, junto com o Magrão, que é um outro diretor nosso, presidente do conselho. Então ali a gente começou a trabalhar e aí surgiu o nome Botafogo Samba Clube, que era o nome que já existia. Um concurso de samba enredo, né, realizado pelo Marcelo Guimarães, hoje diretor de marketing do Botafogo. Então esse nome nos remeteu à escola. A gente está feliz demais com tudo que vem acontecendo. Em relação à torcida organizada, a escola tem duas fases, né? Quando nós iniciamos, o intuito era que nós tivéssemos, na verdade, três fases. Éramos um bloco. A partir da formulação da escola, decidimos que seria uma escola e aí precisaríamos de ala. Então, nada melhor do que chamar os presidentes das torcidas para compor esse quadro de presidente de ala. Muitos aceitaram, outros não. E no decorrer do percurso, né, primeiro e segundo ano, isso foi ficando de lado, as torcidas. Tirando a Fogoró, que é uma torcida chope, né, dizemos assim, do Botafogo, que essa tá desde o início, essa tá sempre lá com a gente. A Folgada também já mudou de alguns, né, o Heitor era presidente da ala, mas já passou, hoje a Margarida comanda. E vínculo com torcida organizada nós não temos, né, não temos. A gente tem torcida como essas que eu citei, que participam da escola, participaram de todos os desfiles, mas a nossa doutrina, por mais que nós tenhamos vindo de arquibancada e de torcida, é totalmente diferente, porque a gente sabe que ali é carnaval.
Sandro, como é que funcionam os ensaios da Botafogo Samba Clube? Onde fica a quadra? Como é que vocês se organizam para ensaiar pensando no desfile, hein?
Em relação à nossa quadra, fica ali no entorno do Engenho de Dentro, né? Na rua Bento Gonçalves, que é bem pertinho do Hospital Memorial. Nós sempre buscamos ter a quadra aberta para que a escola não dependesse apenas do torcedor alvinegro. É a grande maioria, não tem como negar isso, né? A gente está cada vez mais conquistando o coração do torcedor. Mas a gente sempre entendeu e sempre deixou claro para todos os presidentes de alas e para todas as pessoas que frequentam a escola que aquilo não é uma escola exclusivamente do botafoguense, né? Então, hoje, por exemplo, nós temos diversos segmentos e componentes que não torcem para o Botafogo de futebol e regatas, mas são Botafogo Samba Clube, além de segmentos, né? O Gustavo Barros foi nosso diretor de carnaval, é um flamenguista. Nosso mestre de bateria agora, o Branco Ribeiro, torce para o Flamengo. Então nós temos os vascaínos, nós temos os tricolores. E esse é um padrão que a gente quer que a escola mantenha, né, na sua existência enquanto lá estivermos. Né? Essa rivalidade de futebol não pode existir dentro da... É lógico que uma brincadeira ou outra dentro do respeito sempre vai haver enquanto tiverem amigos reunidos. Em relação a ensaio, a gente faz nosso ensaio ali no entorno do estádio Nilton Santos, né, na calçada. Esse ano fizemos no Parque Madureira, porque nós queríamos testar um jeito de fazer o desfile já visando um jeito de fazer o ensaio já avisando o desfile, né, que seria numa rua, que lá a calçada do estádio é bem ampla, né? Então estava meio fora de situação para a gente. E a gente pensa esse ano em fazer mais ensaios de rua. Estamos em conversa já com a subprefeitura da Zona Norte para que a gente ache uma rua para que a gente faça esses ensaios ali e traga o entorno. O importante para a gente é trazer a comunidade do Engenho de Dentro, é trazer as pessoas que moram no Engenho de Dentro para dentro da escola. E a gente está buscando isso já durante esses anos.
Ô Sandro, como é a relação da Botafogo Samba Clube com as outras escolas que são ligadas a times de futebol, a torcidas organizadas, como Força Jovem do Vasco, Flamanguaça, que inclusive disputou com a Botafogo Samba Clube ali, ponto a ponto para subir, Guerreiros Tricolores, Raça Rubro-Negra. Como é que é a relação entre vocês, escolas, e outras já existiram, né, ligadas a times de futebol?
Bom, Eugênio, a gente acredita que isso vai ser uma barreira que nós teremos que passar. Já passamos isso assim que nós fomos criados, porque já sofremos diversos preconceitos quanto a isso, né? Diversas conclusões equivocadas. Antes de acontecer qualquer evento, as pessoas já diziam que aquilo ali ia dar em briga, ia dar em problema, ia manchar o nome do samba, as pessoas não poderiam frequentar uma quadra das outras. E a gente mostrou na prática, nós tivemos diversos eventos em conjunto, né? Hoje é Força Jovem, mas antes era a União Cruz Maltina. Realmente não tinha ainda a Flamanguaça e não tinha a Raça Rubro-Negra, mas tinha Imperadores, tinha Guerreiro Tricolores. A gente sempre fizemos duas lives juntos, fizemos eventos no nosso ensaio, no ensaio da Imperadores, né? Já recebemos, tivemos agora no ensaio da Força Jovem lá em São Januário. Então é uma coisa que as pessoas estão opinando muito, porém elas não conhecem a nossa história, elas não conhecem o nosso dia a dia. A gente tem uma conversa totalmente ampla sobre o assunto, a gente entende o nosso papel nesse ponto da história, né? A gente, querendo alguns ou não, estamos fazendo a história, né? É a primeira escola de futebol a chegar ligada, né, a um clube de futebol, chegar na Sapucaí. Então, querendo ou não, isso vai fazer parte da história. E os que estão vindo sabem que vão chegar. Elas sabem que o clube, a partir do momento que ele vê, ou o empresário que torce para a escola dele, que ele vê que ele tem uma chance de chegar lá, que o pouco que ele que rende o futebol destinado ao carnaval, as escolas vão estar brigando lá na ponta. Isso assusta muita gente que já querem denegrir as coisas antes mesmo que elas aconteçam. Então a gente passou por isso, a gente vai passar por isso, mas só tem um jeito da gente reverter isso, que é mostrar como a gente faz carnaval, receber as co-irmãs nossos ensaios, nossa quadra, e aos pouquinhos mostrar para o povo do samba, para toda a população, que a gente veio para fazer carnaval. O nosso intuito é apenas fazer o carnaval, entendeu?
Sandro, a Botafogo Samba Clube tem feito enredos de alguma forma que dialogam com o universo Botafogo Clube, né? Personalidades botafoguenses, história do bairro do Engenho de Dentro, onde fica o estádio hoje usado pelo Botafogo, Estrela Solitária. A ideia é continuar nesse caminho, continuar dentro do universo do clube, explorar ainda mais essa possibilidade, ou de repente não, abrir para outros enredos?
Não, as coisas funcionaram assim. No primeiro ano, como eu te falei, a nossa mentalidade não era, né, ter o tamanho que temos hoje. A gente começou realmente para satisfazer uma vontade nossa de estar no carnaval e de carregar o nome do Botafogo. E aí nós tivemos um enredo totalmente ligado ao clube, né, que era o Túlio Maravilha. E logo no ano seguinte, nesse ano nós conquistamos o acesso, logo no ano seguinte aconteceu a morte da Beth Carvalho. Um vice-presidente do Botafogo contactou a gente e perguntou por que, que não faríamos um enredo sobre ela. Nessa ocasião, a gente trouxe o Marcelo Adnet para dentro da escola. E a partir desse momento, nós ouvimos bastante os carnavalescos. Ele vem com o enredo e a gente analisa aquilo ali. O João Saldanha, muita gente falou que era um enredo para Sapucaí. Era um enredo muito vasto, era um enredo muito bom e que a gente podia estar queimando cartucho fazendo na intendente. Mas a gente resolveu apostar, aconteceu aquele dilúvio todo que todo mundo já sabe e nós perdemos o carnaval. E na sequência, já com uma relação com o Botafogo, nós tivemos o engenho de dentro e logo depois, agora a gente falou da lenda da Estrela Solitária. Remete ao Botafogo, a gente precisava trazer o nosso povo para dentro da escola, trazer o botafoguense, trazer a atenção daquele povo que nem curtia muito carnaval e hoje está 100% inserido no projeto. Porém, esse ano nós temos um carnavalesco que dispensa comentário, né? O Alex veio para trazer uma grandeza no carnaval nosso. Ele veio para a gente finalmente mostrar que a gente veio para fazer carnaval, então a gente não mediu esforço para trazer o Alex. Ele pediu alguns dias, né? Ele pediu alguns dias. Ele está criando a apresentação do enredo. A gente deu autonomia do enredo ser totalmente dele. Então, eu ainda não posso te falar a linha que ele vai seguir, mas ele diz que vai emocionar muito a gente. E aí, quando ele fala isso, eu acredito.
Bem, vocês, falando o Alex, chegaram pisando na porta, né? Contratando um carnavalesco de ponta, que esteve por muitos e muitos anos, recentemente, no Grupo Especial, né? Ano passado fez o Império Serrano, mas... ano passado, nesse ano, de 2024, fez o Império Serrano na Série Ouro, mas o ano passado estava com o Império no Especial, antes, vários anos, no Salgueiro, Ilha, etc. É isso, a ideia é chegar pisando forte mesmo, chegar botando para quebrar, para buscar... chegar ao Grupo Especial, ou é uma coisa assim, um crescimento mais passo a passo que vocês planejam?
Ô Eugênio, a gente tem vou dizer, o péssimo costume de não gostar de perder nada, sabe? A gente não consegue ir aos poucos. Se é para ir, vamos, né? Esse é o nosso lema, se é para ir, vamos e vamos com tudo. Então, assim, muita coisa aconteceu, muita gente questionando como a gente fez carnaval, como é que a gente conseguiu fazer um carnaval, né, com toda a dificuldade que existe na Intendente Magalhães. Só que, graças a Deus, todo mundo que trabalha na escola tem sua profissão, tem seu trabalho. Então, a gente não vive da escola. Então, tudo que entra na escola, tudo de recurso, tudo de ajuda financeira, tudo de incentivo, é totalmente voltada para o carnaval. Então, a gente pediu para o Alex, ele está muito animado, né? Se depois, se você tiver a oportunidade de estar entrevistando ele está muito animado. As pessoas que conhecem ele, né? Eu conheci o Alex de nome, o Alex do trabalho dele, mas eu nunca tive o prazer de estar com ele. Estive agora nessa negociação para ele vir para a escola. Era uma coisa que podia suar para ele até como final de carreira, né? Pelo início da escola, por ser uma escola nova, uma escola que está deixando dúvida nas pessoas se é uma torcida, se é uma escola. Então, para ele, podia até suar como um final de carreira, né? Mas ele abraçou a causa. As pessoas, ontem nós conversamos com uma chefe de ateliê que ele nos indicou. E ela falou, eu nunca vi o Alex assim, tem muitos anos que eu não vejo o Alex assim, com esse brilho todo. Então a gente está muito confiante, a gente está muito confiante. Da forma que a Maricá chegou e mostrou que quem está vindo com muita sede de ficar, o Botafogo Samba Clube não vai ser diferente. Pode esperar um carnaval com a assinatura dele, um carnaval do tamanho do que ele gosta de fazer. E a gente vai buscar todos os recursos e toda a forma para ele esse trabalho que ele quer fazer, entendeu?
Eu falava que essa é a grande novidade, assim, do Carnaval 2025, né, na Sapucaí, porque é um marco, e eu quero saber pra você, pra escola, o que representa qual é a simbologia da chegada da Botafogo Samba Clube, o que pode representar aí no carnaval a chegada dessa primeira escola ligada a um time de futebol ou alusiva a um time de futebol na Marquês de Sapucaí, no grande palco do carnaval carioca. Ô Sam.
Muito boa essa pergunta, Eugênio, porque tem muita gente, né, ainda, não acredito que muita não, mas acho que pré-julgam uma escola que remete ao futebol sem nunca ter ido num ensaio, sem nunca ter ido numa feijoada, sem nunca ter participado de uma reunião ou nunca nem trocado uma ideia com a gente. Elas têm uma ideia muito errada, né? As pessoas, que o Carnaval de São Paulo, a Mancha tem que desfilar um dia, a Gaviões tem que desfilar outro dia, a Dragões. Sim, eu entendo que aquilo lá, esse é um problema que eles têm e eles vêm tentando resolver, né? A gente tem uma amizade com a Gaviões da Fiel, então a gente sabe que eles tentam estar sempre resolvendo isso. Mas a gente não pode esquecer que eles fomentaram aquele carnaval lá. Aquele carnaval não era um carnaval do Rio de Janeiro, já consagrado há milhões de anos, vamos dizer assim. Foi um carnaval que eles enchiam as arquibancadas, que eles levavam o público para assistir, porque a maioria do público vinha para o Rio para assistir. Eles fomentaram muito aquele carnaval. Hoje a maioria é descriminalizada, né? E as pessoas às vezes esquecem que a Gaviões da Fiel já foi campeã do carnaval, que a Mancha Verde foi campeã do carnaval, que a Dragões vem batendo na trave aí há anos já. Então as pessoas às vezes não respeitam o trabalho do presidente que lá está fazendo o carnaval. E a gente sabe que isso é uma preocupação aqui, mas a gente só vai conseguir mostrar isso durante o nosso ano. Durante esse ano, nós vamos mostrar por diversas vezes que a Botafogo Samba Clube é uma escola de samba. A Botafogo Samba Clube tem as cores do Botafogo. A Botafogo Samba Clube hoje é comandada por botafoguenses, né? É uma escola que o clube tá tendo um carinho muito grande com a gente. O Botafogo está tendo um carinho muito grande com a gente, mas é uma escola de samba. A escola não tem vínculo, né? Nós ganhamos a Série Prata, não fizemos desfile nenhum dentro do jogo, não exibimos troféu, como todo mundo que ganha, o Remo ganha, o basquete, os jogadores passam ali exibindo para a torcida. Com a gente não teve isso, nós não somos vinculados diretamente ao clube, mas as pessoas só vão entender isso no decorrer do ano e aí a gente não tem muito o que fazer, é só mostrar trabalhando mesmo.
Para finalizar, como é que está a preparação ao Carnaval 2025? Da Botafogo Samba Clube, em que estágio está de preparação? Claro que está muito longe ainda, né? Mas a gente sabe que o trabalho já começou, né? Como é que está esse planejamento para o Carnaval 25, que é bem diferente, saindo da Intendente para Sapucaí?
Então, esse ano nós fizemos alguma mudança, né? Trouxemos alguns reforços, né? Começamos pelo Alex, que, como você falou aí, dispensa comentário, é um carnavalesco de resultado, é um carnavalesco que tem um nome a zelar no carnaval, acreditou no nosso projeto, a gente ficou bem contente com isso, né? Bem contente com isso. Quando ele conheceu as pessoas da escola, ele não pensou duas vezes, ele topou, né? Ele tinha convite de outras escolas e ele topou participar do projeto. A gente achou por bem, à frente da escola, nós trazermos o John, que foi o nosso coreógrafo durante 3 anos, eu acho. Trouxemos o John para a coordenação artística da escola, para apresentação, para eventos que a escola supostamente vai participar. O John vai ser o coordenador disso. E trouxemos o Jardel para ser o coreógrafo da comissão de frente. A gente preza muito aqui pelo interesse da pessoa, sabe? E o Jardel, desde quando saiu que a Botafogo Samba Clube tinha conquistado o acesso, o Jardel já estava próximo, bem com bastante vontade de fazer o carnaval da Botafogo. Tem algumas pessoas que conseguem enxergar a história que essa escola vai fazer e elas querem participar disso. né? Então o Jardel veio porque a gente acredita que a gente precisa de pessoas que conheçam a Sapucaí e que tenha muita vontade de trabalhar com a gente. A gente trouxe o Mestre Branco, que é um cara também que, da mesma forma que o Jardel veio, ele já estava numa escola, podemos dizer, consolidada, né? A Unidos da Ponte é uma escola de muitos anos, é uma escola de uma bandeira muito pesada, e o Branco diz pra gente que ele precisava viver um desafio, precisava viver uma nova história, e hoje ele tá com a gente, né? Mantivemos o nosso casal, é um casal jovem, o Diego é o segundo mestre de sala da mocidade, a Bia, a Beatriz, né, é a terceira porta-bandeira do Salgueiro, é um casal muito promissor, é um casal que não tem medo de ensaio, não tem medo de sol e chuva, então é um casal que a gente está trabalhando muito, tá, para que seja um dos grandes casais do carnaval, porque eles são bem novos, têm muito talento, então a gente está apostando muito neles. O Diego está desde o primeiro ano, a Bia, se eu não me engano, chegou no segundo ano da escola, então eles têm o DNA dessa escola, eles têm a emoção, né, de quando toca a exaltação dessa escola, então a gente fez muita questão que eles ficassem. A gente tem no carro de som, né, o Chicão, que é um cara que também está nessa escola desde o segundo ano, ele está desde o primeiro ano, mas como intérprete ele está desde o segundo ano, é um cara que é um projeto, a gente desde o primeiro ano da escola, a gente tinha um projeto de chegar na Sapucaí, para a gente não é nenhuma novidade, porque a gente sabia que a gente ia conseguir, a gente trabalhou muito para estar na Sapucaí, então o Chicão faz parte desse sonho, desse grupo que a gente veio trazendo, então não tinha como ele estar de fora, né? E agora a gente está esperando o diretor de harmonia, diretor geral de harmonia, que está em viagem. Todos os anos foi o Valber Frutuoso, né? Agora ele saiu da Beija-Flor. Então eu acredito que o Valber continue e assine esse carnaval com exclusividade na Botafogo Samba Clube. E aí, a partir desse momento, a gente acredita que em maio, mais tardar maio, a apresentação do enredo já está pronta e a gente lança o enredo e aí já começa a organização, né? O Marcelo Adnet vai estar nessa área, nessa parte, coordenando toda essa disputa de samba enredo, toda a estrutura que a gente vai proporcionar para que o compositor participe, que o compositor sinta a segurança, que como foi todos os anos na Botafogo, muita gente questiona por que a Botafogo Samba Clube tem tanto samba, né, nas disputas. É porque todo mundo vê como é que a gente faz a disputa, lá sempre venceu o melhor, lá sempre foi por democracia, e aí o compositor gosta de disputar assim. Então a gente pretende ter um enredo muito bom, um samba enredo muito bom e uma equipe muito animada querendo fazer história. Essa vai ser a Botafogo Samba Clube.
Valeu, obrigado ao presidente Sandro Lima, da Botafogo Samba Clube, que chegue com um grande desfile no Carnaval 2025 na Marquês de Sapucaí. É claro que a gente vai acompanhar a sequência do Carnaval da Botafogo Samba Clube, como de todas as demais escolas. A ideia aqui é ser bem ampla, né? Inclusive vou tentar pegar o máximo possível de Intendente Magalhães, de carnavais de outras cidades, tá? Bem, encerramos assim a segunda edição do Projeto 2025 do podcast Samba Leal, que tem essa ideia, ir trazendo as novidades que estão acontecendo e também aos poucos mostrando um pouco de perfil de escolas e de personagens que estarão brilhando no Carnaval de 2025. Até a próxima edição, semana que vem. Um abraço, gente!
Sentimento, acolhe o amor contigo, onde
abraça o que vive,
abraça o que vive,
deixa eu olhar,
vai matar dentro, curar a ferida, o amargo na aldeia, uma dor movida, voa, gruda um por toda a solidão, espelho da luta de quem ama. Ninguém entende esse sentimento. Bota a
Botafogo Samba Clube! Tá sabendo não? A festa vai!